Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e hoje temos como destino Leuven, na Bélgica. Aliás, até temos como destino, na verdade, Tarragona, em Espanha, porque é lá que estará nos próximos 3 meses Simão Santos, um antigo aluno de engenharia biomédica, que depois voltará à base, atualmente na Bélgica. Simão, seja muito bem-vindo ao Alumni pelo Mundo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Gostava de começar a nossa conversa pela tua experiência académica e profissional até aos dias de hoje. Como é que foi esse percurso?
Olá, bom dia. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite e por estar aqui. Então, o meu percurso, eu comecei na Universidade do Minho em 2014 a fazer o mestrado em Engenharia Biomédica. E na altura era mestrado integrado, portanto fiquei na Universidade do Minho até 2019, mas em 2019 já fiz a minha tese de mestrado na Noruega, no programa de Erasmus+. Portanto, em 2018, 2019 fiz completamente na Noruega e foi o ano em que me distanciei de Portugal e da Universidade do Minho, porque foi após ter concluído lá a tese de mestrado, acabei por ficar lá a trabalhar como investigador durante 6 meses na universidade, na USN, University Southeastern Norway, na Noruega.
Portanto, essa integração no mercado de trabalho até acabou por ser fácil, sendo que foi na sequência da formação superior que lá estavas a fazer.
Exatamente, exatamente. Portanto, eu continuei basicamente o trabalho que estava a fazer de mestrado e fiquei, foi tudo igual, foi muito suave, assim dizendo. Depois, passados 6 meses, o projeto acabou e eu voltei para Portugal e foi na altura em que o Covid começou. Eu cheguei em fevereiro de 2020, salvo erro, 2021, e de repente foi Covid, fechou tudo, etc. E pronto, fiquei em casa, assim dizendo, como toda a gente. Só passado 6 meses depois é que consegui encontrar um emprego em Portugal, na altura, que foi na PicMed, que é uma startup da Universidade do Minho também. Que agora já cresceu muito, entretanto, e na PicMed também trabalhei durante 6 meses, mas fiquei sempre com o bichinho de ir para fora e de querer ver mais coisas e trabalhar fora e tirar doutoramento também, que na altura era algo importante para mim, e continuei à procura. E então, em 2021, em março de 2021, encontrei e comecei o doutoramento na Bélgica, na Universidade Católica de Leuven, na KU Leuven. E ainda durante o Covid fui para Leuven e desde então estou lá, portanto há 3 anos e meio.
Mas olha, tu quando eras estudante da Universidade de Minho, ainda nos inícios da tua formação, tu já ambicionavas essa carreira internacional?
Não, não, portanto, era assim dizendo, no primeiro ano somos todos ou quase todos, não vou generalizar, bastante fechados para o que é vida e para o que queremos, etc. Eu sabia que queria algo na parte tecnológica, também gostava da parte médica, sempre gostei muito de investigação, sempre gostei muito dessas coisas todas, mas não sabia de facto o que é que queria. Pronto. Na altura tinha média suficiente para entrar em engenharia biomédica, que já na altura era bastante alta, e achei que o curso e que o plano de estudos e assim era extremamente interessante por envolver essas duas vertentes, a parte médica, tecnológica e a parte da biotecnologia e etc.
Portanto,
Mas foi muito lá.
foi ali o bichinho da Noruega, não é? Que depois fez despertar toda esta questão internacional.
Sim, já no quarto ano, portanto, no primeiro ano de mestrado, nós tivemos que escolher um dos ramos. No meu caso foi a biosensores, desculpa, a biosensores e imagem médica, biosensores, bioeletrónica e medical imaging. Desculpa, estou, inglês, português começa a atrapalhar. E já no quarto ano deu para sentir que havia ali um bichinho pela investigação, porque é um ano muito mais prático. todo o ano é projetos, temos de fazer projetos, vários projetos com o nosso parceiro, com a nossa colega, com o colega, não é tão teórico. Portanto, é meter a mão na massa, assim dizendo. E já ali fiquei com o bichinho de investigação. E depois, no quinto ano, na Noruega, foi a confirmação de que havia esse bichinho e que estava a crescer, de seguir a área de investigação, da área tecnológica. Sim.
De que forma é que a passagem e a formação na Universidade de Minho te vão ajudando, ainda nos dias de hoje?
Durante o bacharelado, durante a licenciatura, são todas as cadeiras que temos, todos os cursos são todos muito gerais, claro que nenhum deles consegue ir à parte, à especificidade que neste momento estou a trabalhar com, não é? Mas acho que, no geral, o que eu aprendi na universidade, o que a Universidade do Minho me deu, foi um sentido de procura, um sentido de autossuficiência, assim dizendo, pronto, que eu sozinho sei procurar as coisas, sei investigar, eu sei que, para investigar, não preciso, eu preciso saber procurar, preciso saber falar com pessoas, preciso saber cooperar, preciso porque investigar é isso, não é? Investigar, não, nós não podemos investigar só com o que temos na cabeça, temos que sair de nós e temos que procurar mais isso. E acho que foi isso na Universidade do Minho aprendi. E a estar com pessoas e a cooperar, trabalhos de grupo e fora do âmbito escolar também, tudo o que fiz, da parte associativa e essas coisas todas, deram-me as soft skills necessárias para ser investigador.
Simão, que memórias guardas desses tempos de estudante da Universidade de Minho?
Foram muitas memórias, foram tempos muito. Foram 24/7, todos os dias. Guardo memórias dos meus colegas. Eu fiz a praxe na altura. Guardo memórias da praxe também, das pessoas todas que conheci. Guardo muitas memórias do enterro da gata, e especificamente da tenda Room, onde passavam muito boa música, e é por isso que uma das músicas que eu escolhi foi a do Cage the Elephant, porque era uma das músicas que passava lá, e é algo que relembra muito bem, os tempos da universidade. Também lembro-me dos meus professores, com alguns ainda tenho alguns contactos e assim. Mas maioritariamente é o sentido de família que tive com os meus colegas, que viviam ali, que vivemos a universidade juntos.
Ora, precisamente, vamos fazer uma pausa na nossa conversa para ouvirmos o tema que escolheste e que te faz lembrar esses tempos vividos na Universidade de Minho.
Speed.
Speed. 101, take one, Mark.
Il arrive parfois que l'idée est plus folle, plus invraisemblable. Ça vient de notre esprit. Mais que ça s'arrête.
Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid.
now it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathering up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall.
Depois da música, estamos à conversa com a Simão Santos, o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Simão, quando chegaste à Bélgica e depois de já teres passado pela Noruega, como é que foi esse primeiro encontro com o país, com a cidade?
Sim, no meu caso foi um pouco complicado. Eu cheguei, portanto, como tinha dito, a Leuven em 2021, em fevereiro ou março. E estava tudo em lockdown, era Covid, puro e duro, estava mesmo muito restrito. Eles lá tinham os chamados hugging buddy, portanto, podia-se ter um amigo a ir à casa de uma pessoa. Não se podia ter, o círculo de amigos podia ser só uma pessoa. No meu caso, eu não tinha nem amigos nem pessoas, e eu costumo dizer que a única coisa que conhecia era a minha rua e o supermercado, porque não podia sair mais dali.
Mas passada essa fase do Covid, conseguiste integrar-te bem na comunidade local?
Sim, sim. Pronto, depois o meu grupo de investigação, eu estou num grupo de investigação relativamente grande e tínhamos alguns eventos online, fazíamos assim joguinhos e etc. E depois, a partir de junho, julho, já comecei a ir para o sítio onde trabalho, in person, e já comecei a estar mais integrado, a conhecer as pessoas. E neste momento já me sinto muito integrado. Não é que falo a língua, não falo, mas eles também falam todos inglês e assim. Mas sim, sinto-me integrado. Sim.
Atualmente, quais são as tuas funções? O que é que estás a fazer concretamente?
Portanto, como aluno de doutoramento faço muita coisa, desde estar no laboratório, a trabalhar, a fazer experiências, mas também escrever artigos de conferência, abstracts de conferência. Também tenho colaborações com outros colegas, faço supervisão de alunos, de alunos de mestrado, nas teses de mestrado deles e assim. Faço mil e uma coisas, mas é uma das coisas que eu gosto, como aluno de doutoramento, não me estou a queixar de todo, que é termos tantas coisas, tantos pontos. E gosto muito da parte da supervisão de alunos.
Atualmente dizíamos no início da nossa conversa que passarás os próximos 3 meses em Espanha, em Tarragona. O que é que farás por aí?
Por aqui em Espanha, portanto, eu já estou nas fases finais do meu doutoramento e na altura com os meus supervisores tivemos a ver qual era a maneira mais fácil de acabarmos o doutoramento, com a melhor, não é a melhor nota, mas da melhor forma possível. E eu andei à procura de um grupo de investigação à volta no mundo, que fizesse algo que eu pudesse aplicar na última parte do meu doutoramento. E encontrei aqui este grupo em Tarragona, que é um grupo de excelência, pronto, muito bem classificados em termos de artigos também, muito boas colaborações, etc. Eu contactei-os e disse que queria fazer isto, queria aprender a fazer isto para depois aplicar na minha tese de doutoramento. Eles disseram, aceitaram de braços abertos e cá estou eu para 3 meses e estou cá a aprender uma técnica.
Olha,
Laboratórios.
voltando à integração, na Bélgica, qual foi a maior dificuldade? Foi o idioma?
Não, não, não. O idioma não tem qualquer dificuldade porque toda a gente fala. Portanto, ali Leuven é da parte de Flandres, da Bélgica. A Bélgica está dividida em dois: tem a Flandres e tem a Valónia. Portanto, norte é Flandres. Norte, nordeste é Flandres. Em sudoeste é a Valónia. E na parte da Flandres eles falam holandês. E basicamente toda a gente fala inglês, desde mais pequenos a mais velhos, toda a gente. Portanto, às vezes até queres aprender a falar holandês, mas não dá porque eles voltam sempre para o inglês. Dificuldades. Tive se calhar mais nas pessoas. As pessoas são diferentes. Nota-se que são um pouco mais frias, mais desinteressadas, no geral. Mas depois de tanto tempo também.
Desculpa interromper-te, ia perguntar só, comparativamente à integração na Noruega, foram experiências idênticas, experiências distintas, tirando obviamente o contexto de teres chegado à Bélgica, no meio de uma pandemia, consegues comparar as duas, esses dois momentos na tua vida?
Sim. Portanto, na Noruega foi, de certa maneira, mais fácil, apesar de que as pessoas lá ainda são mais frias. Não são mais frias, são mais fechadas.
Mais
Pronto, têm
distantes,
núcleos
não é?
familiares mais fechados. Sim. Mas a questão é que quando eu fui para a Noruega, fui no âmbito de Erasmus+, e estava tudo muito mais organizado. Então, quando cheguei lá, havia um grupo de alunos a fazer Erasmus, que eram internacionais e que se juntavam todos, etc. Portanto, não foi uma integração na Noruega, mas foi uma integração ali no grupo de Erasmus, que ajudou e que foi fácil. E depois eu também estava numa residência universitária, a viver com 15 pessoas, e aí também a integração foi mais facilitada, porque convivia com estas pessoas diariamente, tanto internacionais como noruegueses. E vindo lá com grandes amigos, tanto internacionais como noruegueses também. Na Bélgica não foi tanto assim. Na Bélgica fui como trabalhador a viver sozinho, durante o Covid, durante essas coisas todas. Portanto, demorou, a integração demorou um pouco mais, sim.
Olha, e como é que é atualmente o teu dia a dia?
O meu dia a dia é como um trabalhador normal, portanto, acordo, estou no laboratório, estou no escritório. Volta das 8h30, começo por responder aos meus e-mails, beber o meu cafezinho e assim. Depois, normalmente, passa muito por fazer tudo o que tenho programado em termos de laboratório, ou tentar ao máximo. Depois, normalmente, as coisas correm mal no laboratório, que é o normal. Depois, passo grande parte do dia a planear coisas futuras, e a reportar resultados, escrever. E depois, mais para o fim da tarde, depois tenho os meus alunos também que vão e vêm sempre com perguntas, sempre com questões de tudo: onde é que está aquilo, onde é que está aquilo outro, o que é que podemos fazer melhor. Tenho as minhas reuniões onde discutimos todas as partes científicas, portanto, normalmente cada pessoa apresenta o que está a fazer, depois todos juntos discutimos. E depois, normalmente, mais para o fim da tarde. também para relaxar um bocado, acabo por ir para casa, tento ir um bocadinho às compras, tento fazer um bocado de desporto, normalmente corro ou assim. E depois à noite tento pegar mais um pouco no computador novamente para acabar de escrever umas coisas, normalmente acabar de escrever os artigos, que é quando estou mais calmo também, tanto à noite como de manhã cedo é quando estou mais calmo, por isso é quando consigo escrever melhor. E acabar o livro, a ler, e acabar o dia normalmente a ler um livro ou ouvir uma música só para descansar e para tentar relaxar para o dia seguinte.
Muito bem, Simão, é tempo de voltarmos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Leuven, Bélgica. Que música escolhes?
Portanto, eu vou escolher a música Je veux de Sax. É uma música que já vem da Noruega, um dos meus grandes amigos de lá adorava esta música. Ele era da Tunísia. Quando cheguei à Bélgica, toda a gente conhecia a música e estava sempre a passar na rádio. E é por isso que me faz lembrar um bocado os dois sítios.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Estamos à conversa no Alumni pelo Mundo com Simão Santos, um antigo estudante da Universidade do Minho, ele que se mudou para a Bélgica, mais concretamente para Leuven. Simão, Para quem não conhece a cidade ou a região, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Sim, portanto, a Bélgica é pequena. A Bélgica tem mais ou menos, é um bocadinho mais pequena que Portugal até. Leuven em si, eu acho que é uma cidade super interessante, super antiga. A universidade é uma das... A cidade em si é universidade, ok? A universidade é muito grande, a universidade tem 60 mil alunos. Portanto, ocupa uma cidade inteira. Mas é super interessante porque tem muita história da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial. A biblioteca é lindíssima. Tem muitas coisas para visitar. Tem as muralhas, tem as beguinarias onde as antigas freiras estavam. Portanto, eu a Leuven iria passar assim um dia. Só a ver, a pé, tudo a pé, faz-se muito bem. Mas depois ali à volta, e a Bélgica sendo pequena, também facilmente dá para visitar Bruxelas, claramente é extremamente bonita, tem imensas coisas para se ver. Dá para visitar Ghent, Antuérpia, Bruges, que também é muito conhecida. Assim, numa semana dá basicamente para visitar a Bélgica toda. Diria que 2 dias em Bruxelas é sempre bom, também para depois comer as batatas fritas e para comer as waffles e essas coisas todas.
Ora, precisamente era o que eu tinha a perguntar a seguir. O que é que aconselhas em termos gastronómicos? Há assim alguma especialidade?
Gastronómicos, portanto, há as mais conhecidas da Bélgica, que é os waffles e as batatas fritas. Mas depois também tem a cerveja. Muito boa cerveja, as melhores cervejas do mundo, pronto, assim dizendo. E o chocolate também é muito conhecido. Mas eu acho que o meu preferido são mesmo os mexilhões, que não é muito sabido da Bélgica, mas eles fazem um género de mexilhões cozidos a vapor numa panela, onde metem assim uns molhos diferentes, e eu acho que aquilo é fantástico, excelente. Portanto, se forem, é os mexilhões mole frito.
Muito bem, aqui ficam algumas sugestões. Simão, estamos já perto do final da nossa conversa, mas antes de nos despedirmos, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está a pensar mudar-se também para outro país.
Conselhos. Basicamente é seguirem as vossas vontades, os vossos sonhos, não tanto os sonhos, mas as vossas vontades, o que acham melhor para vocês. Não se prendam e quanto mais cedo, melhor também. Acho que isso é importante. E tentar ao máximo ir, não ter medo, porque mesmo com dificuldades como o Covid, com barreiras e essas coisas, existe integração, existe sempre apoio à volta, vão sempre arranjar um grupo de amigos, há sempre atividades que podem fazer. E é sempre engraçado, são histórias que vão ficar para a vida. E como eu digo aos meus pais e aos meus amigos, Portugal está sempre lá para nós, está sempre lá à nossa espera. Portanto, estas experiências que nós temos fora vão-nos só enriquecer para o futuro.
Ora, a deixa perfeita para a minha última pergunta. Está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal?
Sim, eventualmente sim.
Mas
Não
pensas
tanto
nisso a um
porque não
futuro
gosto de estar fora.
próximo?
Pois isso é que eu queria que fosse no futuro próximo, acabando doutoramento, e assim já me falta pouco tempo. Pouco tempo, um ano, dois, um ano e meio, né? Mas sim, pouco tempo. O problema é que é o mercado de trabalho que existe em Portugal. Não é muito favorável, ainda, e para a minha área ainda pior, porque empresas que trabalham na minha área em Portugal são muito raras.
Portanto, está tudo em aberto ainda.
Tem que estar o problema. Não queria que estivesse, mas tem que estar.
Muito bem, Simão, muito obrigada pela conversa, pela viagem aqui no Alumni pelo Mundo e boa sorte.
Obrigado, Liliana. Obrigado pelo convite.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
Why don't
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.